Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Pauta desta semana. Vamos falar sobre um assunto polêmico e interessante: a dependência da internet. Já existem no Brasil clínicas habilitadas a tratar casos como transtornos de impulsos, que causam sintomas parecidos ao da dependência química, isto pela falta de acesso à internet ou equipamentos eletrônicos. Você compreende que diversos distúrbios podem afetar quem está muito conectado? Pois é, para entender isso, nós contamos aqui com o apoio dos nossos convidados. Vamos falar com a Carmen Oliveira, ela que é psicóloga clínica, psicanalista, mestre em psicologia e especialista no tratamento para dependências químicas e não químicas. Obrigada, Carmen, pela presença.
Eu que agradeço o convite de poder debater um tema tão atual, né, que tem trazido aí tantos problemas e sofrimento para nós, né? Então, eu que agradeço.
A gente agradece a sua disponibilidade. Também participa, então, desta conversa o médico ortopedista Bruno Arnaldo Bonassim Moura, que é professor do curso de medicina na Universidade Positivo. Obrigada também pela presença, Bruno.
Eu que agradeço o convite, é um prazer participar aqui.
Bom, nesse primeiro bloco, vou pedir o auxílio dos senhores, então, para a gente explicar para o nosso ouvinte como é que se chega a esse nível de dependência, né? Porque parece inusitado, mas não. A gente já tem casos clínicos de pessoas
real.
Dependentes,
sim,
né? Não só do smartphone, da internet em si, né?
Uhum.
Quem quer começar? Bruno?
Não, o que a gente consegue ver na dependência, por exemplo, o uso excessivo da tecnologia, o smartphone, a internet, para nós, assim, na área ortopédica, o que está aparecendo são novas doenças relacionadas a isso. Então, por exemplo, eu tenho uma tendinite específica do polegar, que é o uso exagerado do smartphone. Antigamente, essas tendinites eram comuns em bancários, em digitadores, pelo uso crônico. Hoje não. Hoje, se você for ver o uso do telefone, a pessoa passa com o telefone na mão. Se você olhar basta olhar na rua, todo mundo tem um telefone. Vai no ônibus, todo mundo tem um telefone. E para você utilizar o telefone, você tem que estar movimentando o dedo. Normalmente, a pessoa usa o polegar, que é o mais acessível. Isso acaba fazendo uma hiper função desses tendões e começa a fazer uma tendinite do polegar. Uma outra novidade também é um tipo de cervicalgia específica para o uso da tela ou do computador. Você fica numa posição com a cabeça abaixada. A cabeça, só por curiosidade, ela pesa em torno de 15 quilos, 20 quilos. Então você imagina a musculatura trabalhando para segurar esse peso abaixado. Por quantas horas você passou no computador hoje? Né? Então a ergonomia, às vezes não tem essa ergonomia e a pessoa fica numa má posição, leva também a uma cervicalgia. E também temos um índice em quase de um aumento de 30% em relação ao crescimento da miopia. Miopia hoje, em virtude de você estar olhando com letras menores, você tem que forçar a tua visão, e contra a luz, né? Então, a luz emitida do celular ou a própria da tela, e mais a proximidade e a continuidade disso, o tempo longo disso, também está levando a um aumento exagerado da miopia.
E isso para todas as idades, Bruno?
Para todas as idades, é o que a gente vê.
Porque a gente imagina que quem fica na internet não é só adolescente,
todo mundo.
Hoje a idade é generalizada. Crianças, você já recebeu caso de crianças?
Já, crianças também.
Sério?
Eu acho, assim, pessoalmente, né? Você se imagina que você está conectado a todo mundo estando pela internet, mas... E acho que é virtual, isso é fake, né?
Sim, não é de verdade, né?
Esse dia em casa mesmo, um dia de sol lindo, meu filho jogando e tal. Falei, cara, vamos brincar lá fora, vamos jogar lá fora. Vamos ver alguém, vamos conversar com alguém. Pai, eu tô jogando com 12 amigos. Sim, mas não é esse tipo de relacionamento, né?
É outra realidade.
É outra realidade.
Mas pra gente ter uma noção, Bruno, pra eu desenvolver essa inflamação no polegar ou na cervical, quanto tempo eu tenho que estar ali usando isso frequentemente?
Eu não teria assim um número de tempo, mas isso varia de acordo com o condicionamento de cada um e por pessoa. Mas um uso exagerado, vamos dizer, 6 horas, 8 horas por dia, já você tem a chance de fazer isso. Que era o que vamos fazer uma analogia com um bancário. O bancário trabalhava 8 horas por dia,
sim,
né, e desenvolvia.
Então, mas levava algum tempo, né? Alguns anos.
Ah, levava alguns anos, mas por que eu desenvolvi e você não desenvolveu? Daí a diferença de condicionamento, né? Ou posição, ou o jeito que eu bato na tecla, tudo isso... numa somatória de fatores vai culminar numa patologia. Mas dos casos que eu tive, não dá para, mas assim, 5 anos, 4 anos, eu acho que desenvolve.
Então, todo mundo está fadado a desenvolver algo daqui a pouco.
Eu
porque
acho que sim,
né,
todo
a nossa
mundo.
Exposição e o uso frequente,
sim,
é difícil de você deixar de usar, né? Bom, vamos continuar falando sobre isso. Daqui a pouco o Dr. Bruno fala mais também para a gente dessas questões, porque emocionalmente essa dependência também traz transtornos, Carmen.
Sim. Uhum. Já pegando um gancho e trazendo o que é do campo da saúde mental, né? Tradicionalmente a gente não vinha lidando com isso, né? Nós estamos num momento em que vivendo a revolução digital, a gente está no auge disso, né? Embora ela já aconteça há alguns anos, mas a gente está no momento em que os nossos filhos já nascem nessa era digital, então a gente está no auge desse momento. Os manuais diagnósticos de saúde mental, como o DSM, o CID, eles não traziam dependência digital, né? A gente teve uma revisão agora do DSM que fala da dependência de jogo.
Desculpe, mas o que é o DSM?
O DSM...
O CID a gente entende que é o Código das Doenças,
o
né?
O DSM é um outro manual, também diagnóstico, como o CID, né? Que ele é bastante utilizado na área da psiquiatria, na área da psicologia, que também é um dos manuais diagnóstico que junto com o CID ali codifica todas as doenças, das doenças mentais, né?
Certo.
O CID, ele está num momento de revisão, que é o Código Internacional de Doenças, e já há uma estimativa de que nesse próximo código ele traga aí o diagnóstico de dependência de jogos eletrônicos, né? Não se fala numa dependência necessariamente digital, mas quando se fala em jogo eletrônico, a gente já tem algo do digital, que é diferente do que nós tínhamos antes da dependência de jogos, né? Que eram os jogos onde as pessoas apostavam
de azar,
apostavam dinheiro e que ainda existe, mas agora a gente já tem esse diagnóstico de dependência de jogos digital. Mas associado a isso, né? Mesmo que a gente não tenha um diagnóstico específico para falar de todas as outras pessoas que não estão somente ligadas aos jogos, mas estão usando a internet, né, de forma a trazer prejuízos e sofrimento, a gente tem aí os outros diagnósticos, que são os transtornos de ansiedade, que está bastante associado, né, a própria depressão, a dificuldade de se afastar da rede, né, o isolamento e a dificuldade de estabelecer laços sociais. O doutor Bruno deu o exemplo do filho, né, que está ali jogando e está interagindo com os amigos virtuais e que vai perdendo esse contato, que é o contato pessoal, né? Isso é uma coisa hoje cada vez mais presente, também independente da faixa etária, né? Que as pessoas têm se isolado e têm se fechado no mundo virtual, distúrbios do sono, a própria depressão, né? Que é bastante associado a os transtornos de controle de impulso, que tem uma associação forte, porque há um movimento repetitivo, e é bastante comum a gente escutar hoje, mesmo pessoas que não têm um diagnóstico de uma doença mental, falar: nossa, às vezes eu tô aqui quietinha e me dá um impulso para mexer na rede, é tão difícil controlar, e daí você vai tentar fazer uma outra coisa, mas há um impulso que puxa, e que é esse apelo visual das redes, né, da rede como um todo, é muito forte.
Porque
muito
hoje,
forte.
Se você para 5 minutos, não precisa ser 5, um minuto você pega o celular.
Sim.
A maioria das pessoas.
Sim.
Eu
mas...
faço isso. Você para em qualquer lugar, você pega o celular. Por que que a gente pega o celular, né? É um hábito?
Antigamente você parava e olhava do lado e conversava com alguém. né? Trocava uma ideia, se atualizava com alguma notícia por aí. Hoje não, você não precisa de ninguém, você tem tudo que você quiser na internet. Você viaja, você não precisa conversar com ninguém.
Você conversa com as pessoas.
E aí você cria o seu mundo, você se isola e aí tá todos esses transtornos que ela citou tão em alta hoje, né?
Sim. A gente vem vivendo uma mudança, né, Lígia, no social, onde o nosso momento é muito ligado à imagem e ao desempenho. A gente está sempre desempenhando alguma coisa, né? Tem vários filósofos, sociólogos que vêm estudando esse movimento, que é como se configurasse até uma mudança de uma subjetividade do social, né? Porque eu estava conversando antes de entrar aqui, ali com a Fabi, falando de como numa grande metrópole isso já é forte, e às vezes a gente tem uma ideia de que no interior as pessoas ainda não lidam com isso. E não é verdade. Porque a rede ela tem chegado, né, em lugares muito distantes. Então, isso também vai mudando em lugares onde, tradicionalmente, as pessoas ficavam na rua, conversando, onde se havia mais contato pessoal, as crianças brincando mais com o corpo, né? Porque o corpo sai de cena nesse novo momento, onde é tudo virtual. Sim. Então, isso é uma mudança no social como um todo, né?
E o negócio vai atingindo um nível tão patológico que você vai perdendo a noção do que é certo e o que é errado.
Claro.
Ultimamente, aí no acidente do helicóptero do Boechat, tem uma foto que correu, que é o homem fotografando uma mulher tentando abrir o caminhão para salvar o motorista.
Eu vi.
Então,
claro.
ele teve mais importância em filmar aquilo, registrar para botar na rede, do que tentar ajudar a salvar a pessoa.
Sim, e aí quando você vê então uma imagem dessa, você se questiona. Né?
Mas que você sabe? Aí você vê que isso está desequilibrado, está fora de controle, não está certo isso.
De fato. Carmen, eu vou pedir licença só para fazer o primeiro intervalo aqui, por causa do nosso tempo, mas a gente já volta, retoma daqui para frente e continua nesse bate-papo.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.